Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre teoria queer. Desculpe o atraso na gravação, por várias razões essa semana aí eu não consegui ter tempo hábil para gravar. Mas agora de manhã aqui eu consegui colocar as crianças lá embaixo. Talvez a gente tenha uma interrupção aqui da minha filha, porque ela ainda está tomando café. Daqui a pouco ela aparece aí. Bom, aula sobre teoria queer, vamos lá. Estamos caminhando para o final do curso. Quem são os autores principais dos estudos queer, né? A teoria queer, como eu vou falar, é uma área bastante nova de relações internacionais. Nos manuais de relações internacionais que eu uso, que são os mais comuns aí no mercado editorial, quase não há menção a estudos queers em relações internacionais, né? Tem um manual sobre teoria crítica, em modo geral, em relações internacionais, que aí discute bem teorias queer, estudos queer, né, ou teoria queer em IRI, aparece sempre nessas duas formas. Mas, de fato, é algo bastante novo e que precisa se aproximar mais da área de relações internacionais, como a gente vê, né. As quatro grandes autoras, assim, duas da área de estudos queer propriamente dito, que não são de relações internacionais, né, e duas de relações internacionais, que é a Eve Sedgwick, que é considerada digamos assim, a fundadora da epistemologia dos estudos queer, que é uma nova forma de olhar para a sociedade, para a política, né? A Judith Butler, que é super famosa, que vocês devem conhecer, vem toda hora no Brasil, fez vários estudos, né? E o texto para o exercício é o Gender Trouble, um capítulo do capítulo final do livro Gender Trouble, que é o mais famoso livro da Judith Butler. Tem vários livros, né? O livro da Eve Sedgwick é o The Epistemology of the Closet, a epistemologia do armário, que é sobre sair do armário, né, essa expressão comum, tanto em inglês como em português, como a gente vai ver. E as principais autoras das relações internacionais é V.S. Patterson, e a que a gente vai conversar, que é a Cynthia Weber, que é a mais importante de todas, né? Então vocês notam aqui que os estudos começam a ser estruturados como é uma nova área que se estrutura a partir das teorias feministas, principalmente, né? Então você vê que é anos 90 que começa a aparecer, e depois em relações internacionais chega 20 anos depois. Então, como também é nova na própria ciências sociais, relações internacionais está atrasada, como sempre, mas ela não está muito atrasada, exatamente por ser ainda uma coisa muito nova, né? É uma das áreas mais promissoras de relações internacionais, né? Inovadoras das ciências sociais. Eu mesmo que estudo identidade e política internacional. Eu sou muito ligado à teoria construtivista, faço muitos estudos aí, uso uma subteoria do construtivismo. Venho estudando mais recentemente teoria queer e estou começando a montar um projeto de pesquisa em que eu utilizo a teoria queer e teorias construtivistas para pensar a identidade e política externa, né? Não tanto no objetivo da teoria queer, no sentido de estudar as discussões sobre sexualidade e gênero, mas mais o modelo de pensar a identidade da teoria queer, que para mim é muito inovador, muito interessante, né? É como a gente vai ver essa ideia de pensar a identidade não em termos estáticos, mas em termos performáticos, né? Que a Judith Butler inaugurou, e a Eve Sedgwick também, né? São essas duas autoras, e que depois isso vem se espalhando, né? Como eu falei aqui nesse slide, que eu acabei de falar, né? Os manuais ainda não aparecem, né? Enquanto o feminismo aparece em todos os manuais, ainda que de uma maneira às vezes compartimentalizada ou menor, teoria queer não recebe menção nem mesmo quando se fala de gênero, né? Então, de fato, é uma área relativamente nova e está sendo estruturada. E eu acho que falta exatamente mais gente, né? Você precisa de mais pessoas estudando teoria queer em relações internacionais. E essa experiência que eu tive em organizar a ISA do ano passado ficou muito claro para mim que queer ainda está muito dentro do feminismo, né? Tanto que o feminismo cresceu demais em relações internacionais, é uma área muito grande, né? Você tem o caucus, o Women Caucus em relações internacionais, na ISA, que é o maior caucus, né? Caucus é uma grande reunião de várias pessoas estudando a mesma área, né? É o maior caucus ad hoc, né? Porque são poucos os caucus que tem essas grandes reuniões de temáticas da ISA, o Women's Caucus é um deles. Já tem giorno na área. E queer está muito misturado com isso, tá indo dentro desse movimento, né? E tem mudado muito as próprias teorias feministas. Mas eu acho que é uma segmentação específica que poderia ser mais bem explorada, Não tanto do ponto de vista intelectual e teórico, porque há muita semelhança entre os dois, mas do ponto de vista institucional, com a criação de grupos sobre teoria queer, com revistas específicas sobre teoria queer em relações internacionais, acho que ainda é algo que está aparecendo. Tem no Brasil já jovens professores, tem um professor em Curitiba que estuda queer, que tem um artigo muito legal que eu usei, inclusive, para me ajudou no livro. O Felipe Estre, que é nosso aluno aí do IRI, que vem estudando isso mais recentemente, inclusive. Ele que revisou o meu capítulo no livro sobre teoria queer, para ver se eu estava acertando os autores, os conceitos e tudo mais. Tem mais um pessoal dentro da PUC do Rio, como sempre, né, nessas teorias mais críticas, eles são bastante inovadores. Então está começando a crescer isso no Brasil, uma área. Mas como eu falei, não se mistura muito com o feminismo. Né? Então, como é que começa a questão queer? Né? Ela acontece do ponto de vista político, como uma organização política, e o próprio o nascimento do termo queer, né? Com a luta política em torno do HIV/AIDS, né, que é nos anos 80 e anos 90, quando isso aparece, a primeira população a ser atingida de maneira com maior número, né, com maior impacto, a população LGBT, e isso força, né, cria uma situação que força algo que já vinha acontecendo no movimento LGBT, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de uma organização política para a defesa dos direitos da população LGBT, e aí isso se torna muito mais forte, né? O próprio termo queer, cuja origem no inglês é uma origem pejorativa, né? Sempre foi o xingamento, né, dos homens em relação aos gays, né? Você é queer, né? Eu não sei exatamente. Eu até ia ver isso, acabei não vendo exatamente o que significa queer, onde a origem mais é morfológica da palavra, né? Exatamente por que ela é utilizada dessa maneira, mas pelo que eu entendo é uma palavra muito antiga, né? Mas ela foi virada, né? Ela se tornou a própria bandeira dos movimentos de igualdade das pessoas do mesmo sexo, e hoje, ainda que exista a origem pejorativa, ela se alterou completamente, você não tem mais essa origem. Isso é muito comum nos movimentos feministas e nos movimentos LGBT, da virada dos termos, né? Os termos são virados, né? Eles são virados, significa que eles são capturados pelo movimento, eles nascem de forma pejorativa, são capturados pelo movimento, os movimentos viram os termos e transformam eles em bandeiras, né? Então, o crescimento das teorias feministas na área acadêmica, ela permitiu com que as teorias queer também se desenvolvessem. Tanto que a Judith Butler, que é a principal autora, ela é lida tanto no feminismo como na teoria queer. O livro dela, Gender Trouble, que a gente usa aí para dar início sobre teoria queer, é um livro utilizado, pensado, desculpa, sobre teoria feminista. No prefácio da edição que eu tenho, eu coloquei lá para vocês, no Moodle, só um capítulo, mas a edição que eu tenho do Gender Trouble, ela tem, que acho que é a sétima, oitava edição. O prefácio dela, que é um prefácio de 2013, se não me engano, ela já trata muito mais o conceito queer, e ela mesma reconhece, né, que embora ela trabalhe com o drag queen, que vai ser a principal figura aí que a gente vai falar, para pensar aqui da qual nasce toda a discussão queer, ele só aparece no livro dela no último capítulo, nos últimos capítulos, né? O drag queen, né? A drag queen. Então, assim, então não tem. Ela mesmo, na hora que escreveu o principal livro, depois ela escreveu outros livros que já desenvolvem isso de uma maneira muito mais bem acabada. Ela tem 10 livros ou mais, artigos e tal. Ela é super, além de ser acadêmica, é super ativista, né? Ela reconhece já em 2013 a importância desse conceito, que ela ainda não tinha se ligado nesse conceito, na sua força, na forma de pensar, na época que ela escreveu Gender Trouble. No entanto, o queer, né, a teoria queer é uma resposta crítica às teorias feministas no tema da sexualidade, né? As primeiras análises queer vinham nas feministas uma certa limitação por conta da ênfase excessiva na discussão do gênero, e o queer propunha um olhar mais voltado à sexualidade e à questão performática do que o gênero propriamente, do que o gênero propriamente dito, né? Porque essa é uma questão que a gente vem falando desde o feminismo. Tem a questão que é o sexo biológico, né, que são as nossos atributos, nosso corpo, como que a gente nasce, cada um de nós nasce. Chegamos no mundo equipados de certa maneira, né? Basicamente dois polos, embora já não sejam exclusivamente esses dois polos, do ponto de vista biológico, mas são dois grandes polos. E o gênero é a construção social a partir desses polos, né? Que a gente vem discutindo, e toda a discussão da teoria feminista é em torno do conceito de gênero. Queer é gênero e performance, né? É mais do que gênero. É olhar o gênero de uma maneira temporal, né? E interacional, né? E que depende dos seus atos repetitivos, exatamente, do que as categorias socialmente construídas em torno do gênero. E aí abre espaço para a questão do rompimento, da revolução, né? Que a teoria queer faz em relação ao conceito de gênero, na medida em que olha muito mais a interação do que exatamente a interação perante as categorias socialmente construídas e a revolução epistemológica e ontológica que essa questão performática faz em relação às condições dadas do às condições socialmente construídas de gênero, né? Então esse é um pouco que a gente vai ver aqui, né? Então o queer tem três premissas básicas, né? Primeiro, a ideia básica e óbvia, né, de que os estudos queer questionam a uniformidade das identidades sexuais, né? Eles mostram como a diversidade sexual e de gênero desfaz essas identidades fixas, tal como lésbica, gays e heterossexuais. E isso é algo importante também, porque não é, não se, é, é, é como a gente vai colocar o foco na questão performática e interacional. As identidades fixas não é só apenas exclusivamente a identidade fixa da heteronormatividade, que é a principal na sociedade, que constrói toda a sociedade como a gente conhece, a sociedade ocidental como a gente conhece. Mas também a identidade fixa de gays e lésbicas, né? Então, quer dizer, não é apenas gênero, é mais do que isso, né? Então, isso levou a posterior teorização sobre sexualidade e gênero como algo flexível, muitas vezes antinormativo e principalmente politizado. Então, aqui é uma busca pela antinormatividade das identidades de gênero, seja ela heterossexual, seja ela homossexual, né? É mais do que isso, e a figura da drag queen, como a gente vai ver, ela é emblemática, para ela sintetiza esse aspecto de uma maneira única, né? E por isso ela é revolucionária, né? Segundo ponto, como a gente já vem falando desde o feminismo, que a sexualidade não é natural, mas algo construído discursivamente e que é experimentado e compreendido em contextos culturais historicamente específicos. Então, a questão da sexualidade, na medida que ela é influenciada pelo contexto, e aqui a questão da sexualidade é a orientação sexual, mais do que isso, são suas preferências sexuais, são quais aqueles objetos corpóreos que são seu alvo sexual, que é aquilo que você tem desejo sexual, né? E a sexualidade para o queer não é algo natural, como a gente já sabe, mas ela é experimentada e compreendida em contextos culturais historicamente específicos. Então, a sexualidade, ela não é, ainda que você olhe ela de uma forma performática, como a gente vai ver, e essa é uma estabilidade em todas as questões, todas as culturas, e essa é um pouco a proposta da teoria queer, né? Ela é dependente dessa cultura, né? Então, ela tem variações a depender do local que você se encontra. Por isso que hoje os estudos queer são muito relacionados à discussão sobre interseccionalidade, porque não é a questão apenas de ser queer ou ser feminista, né? Ou ser queer ou ser mulher, mas é ser queer e ser mulher aonde? Em contato com quem? Né? Com qual cultura? Qual a interseção entre raça, cultura e orientação sexual e gênero, né? Então, não há para a teoria queer um relato verdadeiro ou correto da heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade e até assim por diante, né? Como é que era aquele o Sergei, que é um cantor brasileiro, ele era pansexual, né? Ele tinha vontade, lá transava com uma árvore, com que ele viesse na frente, não tinha problema, né? A ideia aqui é que você não tem um relato verdadeiro e correto, né? E unificado para essas categorias, né? Essas categorias nunca podem ser essencializadas no seu conteúdo, né? Então, as categorias que definem os tipos específicos de relações e práticas são culturalmente e historicamente específicas, né? Aqui eu repeti essa parte, eu devo tirar essa parte aqui do slide. Em suma, a teoria queer, dentro da tradição das teorias interpretativas e crítica das RIs ou das ciências sociais, ela procura desnaturalizar entendimentos e compreensões heteronormativas de sexo, gênero e sexualidade, mostrando como essas noções são socialmente e discursivamente construídas. Terceiro e mais importante, que eu já adiantei para vocês, que é sexo e sexualidade são performáticos, né? Então, para Butler, em 90, no Gender Trouble, né, que é um livro muito legal que eu já recomendei várias vezes para vocês lerem, O sexo é o efeito performativo de atos reiterados pelo corpo que são repetidos através de uma estrutura regulatória altamente rígida, por exemplo, a heteronormatividade, que congela, ao longo do tempo, uma aparência de substância de um tipo natural de ser. Esse aspecto é muito importante, né? Então, o sexo é um efeito performático de atos que acontecem regularmente, são reiterados, né? Através de uma estrutura reguladora discursiva que é altamente rígida, no caso a heteronormatividade, que o correto e o normal é ser heterossexual, né? Que congela ao longo do tempo essa aparência de substância. Então, essa é a substância do indivíduo, de um tipo natural de ser. Então, ao invés de serem expressões de uma identidade nata, né? Eu nasci heterossexual, eu nasci homossexual. Os atos e os gestos que são aprendidos e são repetidos ao longo do tempo acabam criando uma ilusão de que há algo inato e estável. Né? Essa é uma abordagem epistemológica diferente, de uma forma diferente de ver o mundo, de uma origem, de uma premissa diferente de olhar para o mundo, que é muito importante para depois, como eu estou vendo agora em ciências e relações internacionais, pensar coisas que não são necessariamente vinculadas à orientação sexual. Que é a identidade internacional em política externa de um país, né? Que não é algo inato, estável, estático, né? Mas é algo que é construído pelas interações ao longo do tempo e que, portanto, são passíveis de mudança, de revoluções, né? De quebras de paradigmas com mais facilidade do que a gente previamente tinha pensado, né? Então, esses atos acabam são performativos no sentido de que a essência ou identidade de que uma, de, é, essência de identidade que de outra forma pretende expressar são fabricações sustentadas por meio de signos corporais e meios discursivos. Então, o fato do corpo ser performático e não essencializado sugere que não há um status fixo e separado dos vários atos que constituem a sua realidade. Nós somos, sexualmente falando, aquilo que os gestos da nossa performance indicam. Quais são três conceitos rápidos aqui para a gente não perder? Queer significa heteronormatividade e interseccionalidade, que a gente vai ver. O que que significa queer, né? Então, toda vez que você lê alguma coisa sobre teoria queer, esse conceito da Sedgwick aparece, é um texto de 93, né, da Eva Sedgwick, que ela assim, para a autora, o que significa ser queer? Né? Então, queer significa, entre aspas, as possibilidades abertas, lacunas, sobreposições, dissonâncias e ressonâncias, lapsos e excessos de significado, em relação ao conjunto de elementos que constituem o gênero, porque a sexualidade de uma pessoa não é feita ou não pode ser feita monoliticamente. Essa palavra monoliticamente que é a palavra-chave, né? Então, a subjetividade queer excede as lógicas binárias e excludentes. Em relações internacionais, todas essas teorias dominantes que a gente viu até hoje, como a gente já viu pela crítica do pós-modernismo, pela crítica do feminismo, e a gente vai ver agora pelo queer, vai ver pelo pós-colonialismo, ela é construída em cima de lógicas binárias, entre polos conceituais, entre doméstico e internacional, entre homem forte e racional, mulher fraca e emotiva, como a gente viu no feminismo, e assim sucessivamente, né? Então, de saída, a teoria queer é também uma guerra contra os binarismos, né? Então, são as subjetividades queer que dão significado a mais do que um sexo, gênero, sexualidade, muitas vezes o fazem ao mesmo tempo. Então, você tem várias sexualidades dentro de uma pessoa acontecendo ao mesmo tempo. Em suma, queer é, por definição, tudo que está em desacordo com o normal, legítimo, dominante. É uma identidade sem essência. O que é heteronormatividade? Heteronormatividade significa normas sociais que regulam a vida social, tendo como base a premissa da heterossexualidade dos indivíduos. Então, a heterossexualidade não deve ser considerada simplesmente como uma forma de expressão sexual. A heteronormatividade não define apenas uma prática sexual normativa, mas também um modo de vida normal. Esse é um pouco o trabalho da Evie Sidgwick no livro dela, assim, que é um pouco como que um tipo de prática sexual normativa se torna a vida normal, se torna um padrão social. E é regulada pelo casamento, pelas instituições, é defendida pelas instituições, pelas famílias, blá, 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 e vai embora e se transforma na norma. Né? Então, A heterossexualidade não é apenas uma chave da interseção entre gêneros da sexualidade, mas também é aquela que revela as interconexões entre os aspectos sexuais e não sexuais da vida em sociedade. Né? Toda a nossa vida social é construída social no Brasil, no Ocidente, de modo geral, e não apenas no Ocidente, na né? boa maior parte do mundo, eu diria quase no mundo inteiro, a heteronormatividade é a forma fundamental de regulação da vida social. Isso que é algo, é o padrão, né? Trabalho, família, política, e assim sucessivamente. Né? Terceiro, o que é interseccionalidade? Intersexualidade é, em geral, são aqueles com múltiplas identidades que constantemente formam e reformam as identidades, demonstrando poder e agência na criação de suas próprias identidades. Tá cheio de identidade nessa frase aqui que eu tenho que alterar. Né? Intersexualidade define que a identidade na pessoa não é simplesmente a soma de suas partes, simplesmente somar suas identidades não é igual à identidade única. Né? Então, nós temos todos múltiplas identidades e experiências que interagem mutuamente e constroem a identidade, que é sempre múltipla, fluida e complexa. Então, por isso que essa nossa identidade, ela não é nunca definida apenas por um tipo de orientação sexual, mas por interações sexuais, né? E essas interações sexuais que ocorrem em vários contextos sociais e políticos e que carregam signos de contextos sociais e políticos e carregam a nossa raça, por exemplo, a nossa classe social, por exemplo. Essa é a discussão sobre interseccionalidade. Eu preciso mudar essa frase aqui, que está totalmente quebrada aqui. Acho que, inclusive, preciso ver no livro que eu puxei de lá. Vamos lá, vamos rapidamente. A gente tem falar sobre a Eve Sidgwick, desse livro, que é Epistemologia do Armário, The Epistemology of the Closet, que nunca foi traduzido em português, que precisava ser traduzido. O texto Gender Trouble da Judith Butler também não foi traduzido, precisava ser traduzido. Outros textos dela foram traduzidos, mas não Gender Trouble. Né? Então, a Sidgwick afirma no texto que a homossexualidade é crucial para a construção de uma série de binários contraditórios que são fundamentais para entender a modernidade ocidental. Então, nunca antes da Sidgwick, cadê meu mouse? Nunca antes da Sidgwick, desculpa, nunca antes do trabalho da Sidgwick, você tinha alguém olhado exatamente para esses binários contraditórios. Que se constrói na modernidade ocidental de uma maneira tão apurada e tão específica, né? E por isso que o trabalho dela é importante, né? Então, a autora analisa o surgimento da homossexualidade como uma categoria social, né? Como uma identidade codificada em contraposição heterossexual desde a virada do século XX até os anos de 80, 1980. E ela vai mostrando como, historicamente, essa é uma categoria que é muito fluida, né? Por exemplo, eu gosto muito de estudar Império Romano, né? Desde moleque, eu estudo muitas coisas, leio, eu sou muito do Império Romano e tal. E tem uma autora fantástica que estuda o período romano, e ela tem um capítulo no livro lá sobre a questão da a identidade, as discussões sexuais do Império Romano. Então, essas coisas entre heterossexualidade e homossexualidade não existiam no Império Romano, essas categorias. Elas não existiam, não são tratadas dessa maneira, né? O que havia muito era o que seria hoje a gente considera aí como bissexualidade, é uma coisa comum e estruturante da sociedade, principalmente da elite romana, né? Depois da formação do Império Romano, né? Que é Augusto em diante, né? Era o normal, a prática comum e corriqueira dos romanos, da elite romana, era a bissexualidade. Inclusive, tem uma série foi feita pela HBO, que chama Roma, né? Que é uma série muito boa, mas que ela peca nesse aspecto, embora ela tenha várias passagens, vários momentos, porque ela é muito, tinha muita guerra e muito sexo na série, né? Eu até recomendo que vocês vejam, que ela é muito boa essa série. Ela é sobre a principal história do Império Romano, que é a morte do Júlio César e a construção do Augusto e a Guerra Civil que vem daí, né? O nascimento do Império Romano, a República para o Império. Mas ali você vai ver vários elementos da questão da bissexualidade, né? E como ela é construída, como é o normal da sociedade, né? Então, essa sua categoria, esse é só um exemplo que me vem à mente agora, mas eu poderia trazer muitos outros, né? De como são categorias sexualmente, essas categorias são historicamente construídas, né? E não tem nada a ver, obviamente, com a naturalidade, o desejo sexual das pessoas, né? Mas elas são construídas e algumas delas, principalmente no caso agora, a heteronormatividade, se torna norma e se torna a norma da sociedade ocidental. E é isso que aí Sidgwick faz nesse trabalho de epistemologia do armário. E aí ela conta um caso que ficou, que é clássico, né? Que é o caso do Joe Acanfora, de 1970. Joe Acanfora é um, não lembro exatamente agora, eu li o livro, mas acho que é Virgínia. Ele é um cara que passa, que vai passar num concurso, ele passa num concurso para ser professor do ensino médio na Virgínia. E na hora, e ele tá lá, quase aprovado, e vão fazer a entrevista final dele. E ele fala que ele é homossexual na entrevista. Não, eu sou gay. Isso em 1970. E aí ele perde o emprego. Ou melhor, ele não é chamado. Ele passa em todas as provas e não vira professor. E aí ele fala, pô, é isso. Eu falei que eu era gay. Eu não podia falar que eu era gay. Não, melhor, eu falei que era gay. E isso foi. E aí ele entra na justiça. E aí ele corre na justiça, vai na primeira instância, perde. Vai para a segunda instância e perde. E de fato nunca é chamado. E ela analisa esse caso. Esse caso é importante por quê? E aí a discussão que dá. E um pouco o título do livro, que é a Psicologia do Armário. Né? Vamos recuperar alguns conceitos, então. Ela é incisiva em discutir a construção aparentemente arbitrária da sexualidade, né? Esses binarismos não octagonais que foram criados no fim do século XIX e no século XX, né? Que se cria essas categorias: o homossexual como o depravado, como o subversivo, como o impuro, como o pária da sociedade, e o heterossexual como o bem, como a família cristã, como o certinho, como aquilo que todas as mães querem que a moça seja heterossexual para casar com um filho com um homem heterossexual e vice-versa, e assim sucessivamente, né? E depois de mais de um século de discursos que vão criando lentamente essas categorias, né? Os procedimentos médicos, as leis, os tratamentos psiquiátricos, todas essas categorias passam a ter significados diametralmente opostos e cria esse binarismo, né? Então, o objetivo da Círio é que é expor essa dependência de uma posição heterossexual privilegiada mediante a existência eterna de um homossexual subordinado. Então, o heterossexual se torna dominante padrão porque existe no imaginário popular, nas normas sociais, necessariamente um homossexual subordinado. Existe essa hierarquia, por isso a heteronormatividade é a norma, é o padrão. Ela, para ser padrão, precisa de um inimigo. O inimigo é o homossexual criado, é isso que aí deve ser esse homossexual impuro, pária, que tem que. E aí vem a questão central. E por isso o closet, né? A discussão do closet. Ele tem que se esconder. Ele até pode ser aceito em sociedade, desde que ele se esconda. Né? Eu tenho um caso familiar, que é um trauma familiar, né? De uma pessoa que eu gosto, que já é falecido, mas que foi muito importante na minha família e tal. Ele é desde moleque. Era gay, né? Imagine isso no Brasil, em Curitiba, de 1920. Meu avô nasceu em 1913. Ele é meu tio-avô. Ele nasceu em 1915. E o que acontecia em Curitiba, de 1915, com os meninos que eram gays, né? Que eram bichinhas, né? Como, né, você falava. Você colocava eles no seminário. Minha família era muito católica, né? Colocava ele no seminário. E ele foi para o seminário e ele virou beneditino e foi para o seminário em São Paulo, lá no seminário do Colégio São Bento, que está no centro de São Paulo e tal. E ele vai, isso eu não sei exatamente a idade que você vai quando vai para o seminário, sei lá, devia estar no ensino médio, um pouco assim, nessa altura do campeonato. E ele vai para lá e ele é expulso. E a forma de expulsão, ele é expulso do seminário. Ele é muito católico. Ele viveu a vida toda sendo católico carola, assim, né? Gay. Casou com o marido dele, moraram juntos em Curitiba, moraram juntos por 50 anos, os dois juntos, né? Ultra ativo na cena gay curitibana, foi um costureiro muito famoso em Curitiba, mas da elite, muito conservador, interessante, ele é muito conservador do ponto de vista da defesa da família, ele fazia, um dos caras mais importantes em Curitiba, fazia vestido de noiva, por exemplo. Mas era casado, ficou com 50 anos casado com Irineu. E ele foi expulso do seminário quando era moleque. E como é que é a expulsão? A expulsão muito mais anos mais tarde, quando eu já era mais velho, já estava na faculdade, eu ia sempre para casa dele, até para casa dele lá da faculdade. Ele virou meu, sabe, um conselheiro meu, assim. E ele falou para mim, eu fui expulso porque me apaixonei por outro cura e a gente foi pego transando. A expulsão por esse crime venal, esse crime capital, é terrível. Todos os curas, todos os padres né? E todos os alunos, os seminaristas, eles vão para a nave central da igreja, né? Eles ficam lá, colocaram ele de cara no chão em formato de cruz e ficaram 2 horas rezando lá, falando mil coisas terríveis, coisas. Todos eles jogam coisa nele, viram de costas para ele. E aí eles abrem, tem uma, no, depois, muito mais, muitos anos depois, quando eu morava em São Paulo, eu fui lá ver no Colégio São Bento, no final no fundo da igreja, tem uma porta pequena que ela tá travada, você não tem como abrir. Aquela porta só é aberta para expulsão dos seminaristas que são indesejados, e ele foi expulso. Então imagine o que foi isso para ele. Ele era extremamente católico. Até então ele sabia que ele era gay, tinha noção de que ele era gay, mas ele não conseguia viver, ele não ele escondia isso. Ele ficava no armário. O seminarismo era uma forma de manter ele no armário, certo? E aí ele é expulso. Ele só vai voltar para Curitiba 10, 15 anos depois, né? Já era um cara consagrado na moda e tudo mais, né? Já tinha feito carreira e tal. E aí ele chega, volta por cima em Curitiba, mas ele foi expulso e foi uma vergonha para minha família depois disso. Descobriu-se que o meu tio-avô foi expulso e tudo mais. E aí ficavam os bastidores na conversa, na pequena conversa da minha família. Isso. Então, quer dizer, esse é um caso de dezenas e milhares de casos da família de todos nós que passaram por situações como essa, né? Então você tinha ali o subversivo, né? O impuro, né? O criminoso. Mas é exatamente pela, e é isso que a Sidwick fala, né? Que é exatamente pela existência dessa pessoa que o outro pode existir como dominante, como puro, como célula máter da sociedade, né? Então, o objetivo dela é expor a dependência de uma posição heterossexual privilegiada mediante a existência eterna de homossexual subordinado. E o que acontece com o Joe Acanfora em 1970? O que que acontece com ele? Na hora que ele é julgado em 1970, ele descobre que no processo o juiz fala para ele assim: você devia ter ficado quieto. Ou seja, ele poderia ter virado professor de ensino fundamental, ensino médio, né, na Virgínia lá, se ele tivesse ficado quieto, se ele voltasse para o armário. É isso que a Sidwick chama da epistemologia do armário, né? Que é a imposição do silêncio, né? Por meio dessa hierarquia entre heterossexualidade e homossexualidade. Então, era como se o juiz dissesse: não tem problema você ser gay, não tem muito o que você fazer em relação a isso, a gente não gosta de você, mas é importante que você exista para que eu saiba exatamente onde é o meu papel e onde eu estou. Mas você não ouse falar que você é gay. Não saia do armário, fique no armário. Esse é o livro da Sidwick. Né? E a Butler, né? Gender Trouble, 1990. Outro livro dela é Bodies That Matter, 1993. Eu acho que Bodies That Matter foi traduzido em português. Como eu falei, a gente já. Porque, como ela cria a área de queer, muitos dos que a gente está discutindo aqui já veio. Das premissas e tal, são desse livro. Então a gente vai repetir algumas coisas aqui, né? Primeiro, que gênero e sexo não são naturais, mas são performáticos. Então, inicialmente, o livro contribuiu para os debates dentro do feminismo, sobre como realizar uma análise feminista criticando todos os tipos de essencialismos, né? Fundamentalmente, aqueles dentro da categoria mulher. E em gênero, também, então, outro argumento é que gênero é uma performance cultural impulsionada pela heterossexualidade compulsória, que, como tal, é performativo, né? Então, o gênero é dividido pelos seus atos e não por uma essência prévia, como a gente já viu. Então, em vez de expressar algum núcleo interno ou identidade pré-existente, os atos reiterados de gênero produzem apenas uma ilusão de essência. Então, a performance é temporária, a performance sexual, né, é temporária, uma vez que envolve a repetição ritualizada das convenções, que são moldadas pela heterossexualidade compulsória. Então, o Butler se refere a essas repetições como performances socialmente ou sociais sustentadas, que criam uma realidade fictícia de gênero. Então, o objetivo de Butler é estabelecer uma genealogia crítica dos binarismos que constroem e estruturam as categorias de sexo, gênero, sexualidade, desejo e corpo. Então, Butler mostra que essas categorias são produtos fictícios de certos regimes de poder e conhecimento. Por consequência, essas categorias não são efeitos naturais do corpo, mas ficções no sentido de preexistência. E aí, do capítulo final dela, que é muito importante, que é a drag queen como ator subversivo da heteronormatividade e da performatividade do gênero. Porque é o indivíduo com origem biológica em um dos polos, ou homem biológico ou mulher biológica, né, que na performance ele altera. E ele altera de uma maneira performática que ele exacerba No caso de um homem, de um drag queen biologicamente homem, né? Ele se veste com a mulher, e ao se vestir com a mulher, ele exacerba as características muito femininas, né? Que seriam femininas no sentido do gênero sexualmente, do gênero construído pela sociedade, que atribui certas. O desejo enorme pela aparência, o desejo enorme pela emoção, né? Pela emotividade, né? Ao passo que o homem sempre é algo mais contido, mais reservado, mais fechado. Por isso que a drag queen ela é disruptiva nesse sentido, né? Porque ela tem origem, né? Que a origem é um sexo biológico que se aquele ele não define aquilo como aquele corpo vai ser compreendido pela sociedade, mas é a ação daquele indivíduo que altera a percepção que a sociedade tem sobre aquele corpo, e ao mesmo tempo ele não pula de um polo homem biológico para um polo mulher biológico, ele fica em between, fica no meio. E ele faz isso de uma maneira performática e exacerbada, exagerada, né? Que é para mostrar o quão socialmente construídas são essas categorias. Come here. TV not working. Pera aí, pessoal. A TV lá pifou. Eu tenho que. Deixa eu te mostrar aqui, porque acho que eu tô falando com os. Fala. Hi! Já volto, pessoal. Voltei, pessoal. Então, a drag queen, como é voltando, só pra terminar, é aquele ator subversivo da heteronormatividade, da performatividade do gênero. E a Cynthia Weber, que é o texto também que eu coloquei na aula lá, eu também coloquei uma parte do livro dela, um livro muito legal, que eu não li o livro quase, eu li partes do livro e tal, o livro de 2016, eu tenho esse livro, chama Queer International Relations, Sovereignty, Sexuality and the Will to Knowledge, que é muito legal porque é uma das primeiras análises mais consistentes que utiliza a teoria queer. Como teoria e como método de análise, né? Para temas de relações internacionais, né? Então, a primeira parte do texto é um pouco para mostrar o quão importante seria adotar teoria queer em estudos de relações internacionais, que é trazer o que a Judith Butler e a Sidwick pensar para temas internacionais, né? Esses temas que a gente está acostumado aí a tratar. Mas há uma negligência, nem né? Os estudos. E ela também diz que, e essa é uma parte também legal do livro dela, que os estudos queers ganhariam muito com a adoção de estudos internacionais. Né? O contrário também, né? Influenciando os estudos queer. Né? Então, ela faz vários estudos casos, mas o mais legal do estudo de casos que ela mostra, para a gente pensar um pouco os binarismos da disciplina, como anarquia, ordem, doméstico, internacional. Que é um pouco a ideia sobre nacionalidade, sobre normal e perverso, nacionalidade e cosmopolitismo. Né? Ela faz uma análise do Eurovision Song Contest de 2014. Eu não sei exatamente o que é, até fui dar um Google lá para ver o que é. É um tipo show de calouros que é muito importante na Europa. Eu acho que isso é importante em todo lugar. E aqui eu acho muito chato. Eu fico com vergonha das pessoas cantando lá sem saber cantar direito. E nunca assisti, não assisti. É igual o Big Brother Brasil. Nunca assisti 10 segundos daquela porcaria lá. Eu sei que isso é quase. Falar isso é quase um crime de lesa pátria, mas não consigo. O que que é isso? Teve uma. Em 2014, foi uma vencedora, foi uma drag queen, cujo nome é muito, muito, muito é tipo, genial o nome dela. Chama Conchita Wurst, né? Que também se refere a si mesma como ele, e usa o seu nome, né? É um homem, biologicamente homem, que chama Tom Newvirt, acho que é assim que fala, né? É um indivíduo que se identifica como homossexual, Tom Newvirt, e como a barbuda drag queen Conchita Wurst, que acaba nas várias discussões, porque são várias fases que ela vai passando, né? Isso que ela é entrevistada, porque não é só cantar, né? É um pouco a análise sobre quem é a pessoa, né? Sobre a sua história e tal, pelo menos assim que eu entendi, não tenho certeza. Então ela quebra, ela é mais um exemplo, né, que quebra a lógica binária da heteronormatividade entre o homossexual normal. E ela critica muito essa coisa do statecraft as mancraft, que é uma crítica que o Richard Ashley já fez, né, que a gente viu um pouco em pós-modernismo, que é o ato de governar é um ato dos homens, né? Statecraft as mancraft, né? É, em que ela discute toda hora o papel dela na União Europeia, porque tem vários aspectos. Ela é austríaca, né? Esse nome aí, Tom Neuwirth, é o nome austríaco, cujo a mãe ou o pai são colombianos, né? E ela fala toda hora que ela é a União Europeia. Ela é de um pai, o pai austríaco, a mãe colombiana. Ela nasce e cresce na Áustria, né? E ela se identifica como colombiana, como austríaca. Ela é, portanto, uma imigrante, filha de imigrantes, né? E que representa a nova Europa. Tanto que ela tem uma frase lá no discurso de vitória dela, que é "We are unity and we are unstoppable", né? E ela reafirma a sua identidade como algo não conformado, né? Não conformativa, e principalmente como algo plural, né? E ela fala, essa é a nova Europa. Portanto, não é a Europa, o statecraft, que é a União Europeia, é a construção do Estado, ela não é mancraft, necessariamente, né? O que ela é? Ela é esse indivíduo não essencializado. Não nacionalmente essencializado. Tanto que uma das discussões que a Cynthia Weber faz no livro é como nacional. E a outra autora, que é a. Nossa, me fugiu agora o nome dela. A V.S. Patterson faz sobre como que o nacionalismo cria a ideia do homem que tem que se doar para o Estado, a mulher que se tem que doar para a família e tudo mais, e como isso acaba conformando a normatividade, a heteronormatividade, né, que é o tema do livro dela, né? E aqui o trabalho da Cynthia Weber vai num caminho parecido, né? À medida que ela analisa um caso em particular, que mais uma vez é uma drag queen, que rompa com essa lógica binária do doméstico internacional, do normal e do perverso, pela própria figura e por aquilo que ela representa, essa nova atividade discursiva que ela coloca, que é essa frase "We are unity and we are unstoppable". Nós somos a nova Europa, né? O nome dela é fantástico, porque Conchita significa vagina em espanhol, uma forma pejorativa de se referir a isso, e Wurst a pênis em alemão. Como se fosse salsicha em alemão. Então ela cria um nome que ela é isso. Ela é os dois ao mesmo tempo, né? Então por isso é um caso interessante. A Cynthia Weber faz vários estudos de caso mostrando isso como ocorre em diferentes arenas das relações internacionais. Então, pessoal, é isso. A gente discute um pouco mais na aula. O exercício é com o filme Priscila, Rainha do Deserto, que é um filme australiano sobre três drag queens que vão fazer um road trip, né? Elas vão para o meio da Austrália lá para fazer uns shows, e a gente tem que pensar, e vocês têm que pensar esses conceitos, o conceito de drag queen colocado pela Judith Butler e pelo texto que está no Moodle, para fazer esse exercício. Não é necessariamente exercício de relações internacionais, mas é para vocês entenderem o conceito, a importância disruptiva da drag queen para pensar os binarismos que constrói a sociedade. É isso, pessoal. Obrigado. A gente se vê hoje à noite, né? Hoje é quinta-feira que eu estou gravando. Um abraço. Tchau.